Bezet Hashem, da Fchaf Alef, Zata de Megilá. Estamos na Fchaf Amud Beit no verso, na quarta linha de baixo para cima. Vede Melika, Vede Kmitza, Ola Akhtara, Ola Azay. Vimos na Mishnah, todas as mitzvot que temos o dia inteiro para fazer. A Mishnah fala a regra, toda mitzvah que a pessoa tem que fazer de dia, tem todo o dia para fazer até o pôr do sol. Toda mitzvah que a pessoa tem que fazer à noite, tem toda a noite para fazer até a aurora, até a luta achar. Vamos ver a fonte das outras mitzvot que não vimos no daf anterior, começar um novo capítulo, Bezat Hashem, nesse daf. Fala Agmará, Vele Melika. Melika é o tipo de abate que Kohen, ele abate o pássaro do sacrifício. Ele não corta com a faca fazendo o abate, ele corta com a unha nas costas do pássaro, divide o pássaro em dois. E esse serviço pode ser feito até o pôr do sol. Velek mitzah, ou quando o Kohen pega o punhado de minhá, a farinha, para sacrificar, até o pôr do sol, ule akhtara, e a queima dos sacrifícios também é até o pôr do sol, ule azayai, quando ele espirra o sangue do sacrifício no mizbeach, no altar, também é até o pôr do sol. A fonte de tudo isso, de Irti, como falou o pastor, bayom tzavotot benei Israel, o dia que o povo de Israel está ordenado a fazer os sacrifícios, significa o dia, significa o dia inteiro. Isso que o pastor fala, bayom tzavotot, até o pôr do sol, isso é válido. O leashkayat sotá, vimos da fronteira sotá, a mulher que foi suspeita de ter traído o marido, Deus nos livre, e se ela é levada até o Beit HaMikdash, ela tem que tomar uma água amarga, maim amarim, que vai verificar se ela traiu o marido ou não. Se ela traiu, ela vai morrer. Se ela não traiu o marido, ela vai ser abençoada. Então, isso pode ser feito até o pôr do sol. Até a Torá, Torá. Tem uma que será chamada uma repetição da mesma palavra, Torá. Tivar, aqui, com relação a Sotá, está escrito, vai Coen, et colar Torá azoto. O Coen vai fazer toda essa Torá, todas essas leis, de como verificar se ela é culpada ou não. A Torá chama essas leis de Torá. Tivata, tem um outro passo que fala temos que seguir o que os Ramim falam e temos que seguir as leis que os Ramim vão nos ensinar e os julgamentos que os Ramim vão julgar. E aqui também tem mencionado a palavra Torah, Alpia Torah, conforme essas leis. Então o que? Assim como o julgamento é feito de dia, não, os Ramim não julgam à noite. Afkan Bayom. Então, usando essa Gzera Shavá, que quando a Torá nem fala Torá com relação a Sotá, significa que tem todo o dia para fazer esse ritual da Sotá. Vele Arifat Aigla. Vimos já quando tem um assassinato, o corpo foi encontrado fora de qualquer cidade, num caminho. A cidade mais próxima desse corpo tem que trazer uma Aigla Arufá, tem que trazer uma bezerra. E vão cortar a nuca dessa bezerra. E é um tipo de expiação capará para essa cidade mais próxima. Então isso pode ser feito até onde você também. Amri de Birabianai, falando da Yeshivá de Rabianai, capará ktivba. O pastor fala que vai ter uma expiação, uma capará, através dessa igla arufá. Essa bezerra vai ser enterrada lá mesmo, nas bordas de um Nahal Eitan. É um riacho que as bordas nunca foram aradas. Isso é uma expiação, uma capará que kodashim. Assim como os sacrifícios é uma expiação, também a iglarufá é uma expiação. Portanto, é a mesma alahá. Assim como os sacrifícios são feitos até o final do dia, também a iglarufá é a mesma coisa. Veletarata metzorah. Quando tem uma pessoa leprosa, a lepra espiritual, da época da Torá, com essas manchas brancas do aleno, então, depois que ele se cura dessa lepra, ele tem que ser purificado. Tem que trazer dois pássaros, tem que trazer água da fonte, o ezov, aquela planta, e o Kohen vai espirrar essa água sobre o Metzorá, com o ezov, com um pouco de sangue de um dos pombos, outro pombo vai ser jogado livre, e outro um pombo vai ser abatido. Isso pode ser feito até o anoitecer de Irtir, como o Pasuk fala, Zotie Torata Metzorá. Essa é a lei do Metzorá, da sua purificação, Beom Taurato. No dia que ele vai se purificar, para falar a palavra dia, significa que tem todo o dia para ele se purificar, até o pôr do sol. Agora, com relação às mitzvot da noite. A noite inteira é válida para colher o homem, aquela quantidade de cevada que é sacrificada no segundo dia de Pesach, permitindo o consumo do Hadash, a nova produção. A noite inteira é válida para isso, de amarva, como falar a breda, que tzirá vesfirá balaila. A colheita do homem e a sfirata homem, que se conta os dias entre Pesach e Shavuot, Balaila, toda a noite. Veavaá, Baiô. Porém, o sacrifício do homem é só de dia e até o final do dia. O lecter halavim veivarim. Também a queima do sebo e dos órgãos que sobraram do dia anterior, não teve tempo de queimar tudo no Mizbeach. A queima vai até... Esse período da queima vai até o amanhecer, até o Aruta Shachar. Tertê, como falou, passou kola laila ada boker. Toda a noite até de manhã, o sacrifício pode ser queimado. Depois ele já vira notar, é uma sobra, e a priori não é permitido deixar as sobras. Quando se deixa as sobras, vira notar, também tem que queimar. Mas tem, é algo acidental. A priori tem que queimar até o amanhecer. Zéa, claro, essa é a regra. Davar shem mitzvatu bayom, kasher kol yom mitzvah do dia, é válida todo o dia, até o anoitecer. Fala, mas zéa, claro, é a tua emai. O que a Mishnah omitiu para falar que essa é a regra para você aprender para outros lugares, que temos uma mitzvah de dia, é válido até o final do dia. O que sobrou? La tuya sidur bazirim, vesiluk bazirim, com ação os bazirim levoná. No Betamigdash, especificamente no Eichal, tinha a mesa sagrada, Shulchan, que tinha lá 12 pães. 12 pães chamados Lechem Apanim, o pão das faces, porque eles eram colocados numa forma como um U, e as duas frentes estavam abertas. E junto com os Lechem Apanim, que eram colocados no Shabbat, até o próximo Shabbat, era colocado dois bazerre levoná, duas colheres com levoná, que é um pó, é um perfume, que se colocava na mesa e era sacrificado junto com os pães, ou seja, essa levoná era queimada, e os pães eram comidos pelos Kohanim no Shabbat. Então, isso que a Mishnah veio indicar, que se dur bazerre, para colocar os bazerre levoná no Shabbat, e tirar os bazerre levoná também no Shabbat, tirá-los da semana passada, colocá-los na semana seguinte, é válido todo o dia. Vê que ele é Deus, como ele é Deus, que você entende como fala, Abraita era Deus, ele disse que era Deus. Se lê que está Shachrit, se os bazerre levoná antigos e os pães, os lecham apanim foram tirados de manhã, vê se dele está Hadashá, Arvit, para os próximos lecham apanim e a bazerre levoná foram colocados no final da tarde, perto do pôr do sol. Em Bekartu, não tem nenhum problema. Mani Mikael Lefanai Tamim. Quando o pastor fala que os pães têm que estar sempre na frente de Hashem, ou seja, em frente ao Kodesh HaKodashim, então aparentemente significa que não pode ter nenhum instante que a mesa está vazia. Falando aqui, não, Sheloye Yalin Shulchan Belolechem. O que acontece aqui é que é proibido que passe a noite inteira, chegue a aurora e não tenha os pães. Isso é um problema. Porém, por um certo período que não vai ter os pães, não tem problema, é permitido. Então, nós começamos a falar também isso. Que para colocar os bazerre levoná, ou tirar os bazerre levoná e o lechem apanim da semana anterior, é até o anoitecer, é permitido. Davar shem mitzvato balaila kasher kol halaila. Algo que tem a sua mitzvah à noite, toda a noite é válida para isso, leatuyema. O que isso veio incluir? Ou seja, o que a Mishnah omitiu, leatuyema achilat psachim. Isso vem incluir também o consumo do Korban Pesach. Tem que comer o Korban Pesach na noite de Pesach. O Korban Pesach que foi sacrificado na véspera de Pesach, parte da carne é comida. Como já sabemos, vimos um tratado de Pesachim, esse conceito. Então fala nossa Gemara, que a Mishnah veio indicar que é permitido comer o Korban Pesach até o amanhecer, até a aurora. Vedelo que Rabi Elazar ben Azariah, não como Rabi Elazar ben Azariah, até como fala a Breta, coma a carne do Pesach nessa noite. Amara Bielazar Benazaria, fala da Bielazar Benazaria, Neymar Kan Balaylazer. Com relação ao Korban Pesach, está escrito Balaylazer, nessa noite como um Korban Pesach. Venimar Lealani, num outro passo, na Makat Bechorot, está escrito Gavarti Beret Mitzrayim Balaylazer. Eu passei na terra do Egito nessa noite para matar os primogênitos. Malelanat Hatzot, assim como lá a praga foi até a meia-noite, Afkan Adhatsu. Também aqui, se vier, tem que comer o Korban Pesach até a meia-noite. A nossa Mishnah fala que não. A nossa Mishnah falaria que é permitido comer o Korban Pesach até o amanhecer, como as outras opiniões, não como Rabi Elazar ben Azariah. Adrana Laha Korele Mafre. Terminamos Baruch Hashem. O segundo capítulo da Korele Mafre, começamos o capítulo a Kore Omit. O capítulo vai terminar com relação com as alachot da leitura da Megillah e vamos começar o assunto da Kriyat HaTorah. Alachot muito interessantes. Fala, a colheita da Megilã ou Medveja. Aquele que vai a Megilã para tirar suas obrigações pode ou sentar ou ficar de pé. Não precisa ficar de pé necessariamente. Não como na leitura da Torá, na criada da Torá, que o Baal Kore tem que ficar de pé. Criar Echad, criou Ashnaim e Atsum. Se uma pessoa leu a Megilá para outros, ou duas pessoas leram ao mesmo tempo, nos vemos na nossa Gemará, 10 pessoas leram ao mesmo tempo, Yatsum, as pessoas que escutaram a leitura saíram da obrigação. Não como a leitura da Torá, que só pode ler uma pessoa. Vamos explicar isso na Gemará por quê. Mas como Shenagu Levarech Levarech? Quando a pessoa está numa região que o costume é fazer a Brahá para ler a Megilá, tem que respeitar o costume, tem que fazer a Brahá. Vexelô Levarech, se a pessoa está numa região que não se costuma isso, ou uma sinagoga que não se costuma isso, Lo Yevarech, ele não deve fazer a Brahá, deve seguir o costume do lugar. Vaxeni Vachamishi, na segunda e na quinta, em dias laicos, dias de semana, também se lê na Torá. Beshabat Beminchai, ou Minchai de Shabat, Korin Shlosha. Três pessoas leem na Torá, Kohen Levi Israel. Em Portimen, vemos se finalem, nem menos do que três, nem mais do que três. Três, necessariamente. Vamos ver agora por que justamente três. Vem Aftirim Banavi, e não tem Aftara na segunda e na quinta, tem a Minchai de Shabat. Apoteach Veachotem Batorah Mevarech Lefaneh Olaacharem. Respectivamente, o primeira pessoa que sobe na Torá, o Kohen, faz a Brachá de Asher Bachar Ban, a Brachá de antes. E o último, o Israel, que subiu na Torá, faz a Brachá de depois, Asher Natan Lan. Não como fazemos hoje em dia, que cada pessoa faz a Brachá antes e depois, vamos explicar por que hoje em dia se faz assim. Berasher Kodashim, o Becholo Shem Moed, no Rosh Chodesh e no Chol HaMoed, são os dias intermediários de Pesach Sukkot, Korin Arba, quatro pessoas sobem na Torá. Quanto mais santidade tem o dia, então mais pessoas sobem na Torá nesse dia. Então, numa situação normal, segunda e quinta, o Minhag de Shabbat, que é uma leitura secundária aqui, então três pessoas sobem na Torá. Shabbat de manhã, sete pessoas sobem na Torá. Porém, a Minhag de Shabbat, três pessoas sobem na Torá. Porém, o Chol HaMoed Rosh Chodesh é um dia mais especial do que dia de semana. Então, quatro pessoas sobem na Torá. Em Portim, em Vemosefim Alem, nem menos, nem mais. Vem Maftiri Banavi, não se lê o Maftir, não se lê a Aftara. Apoteach Vachotem Batarem Evarech Lefaneh Olaacharem, o primeiro que sobe na Torá fala a Brachá de antes, o último faz a Brachá de depois, e os do meio não fazem nenhuma Brachá. Zé Aklal, essa é a regra, Koshesh Bo Musaf, Veino Yom Tov, Korin Arba. Essa é a regra, toda situação que tem Musaf, porém não é um Yom Tov, é permitido trabalhar, como Rosh Chodesh, como Chol HaMoed. Então, quatro pessoas sobem na Torá. É um pouco especial por ter o Musaf, que é paralelo aos sacrifícios especiais que tinha no Bet HaMikdash. Porém, não é tão especial quanto o Yom Tov. Be Yom Tov Hamisha. No Yom Tov, cinco pessoas sobem na Torá. É mais santo ainda do que os outros dias. Be Yom Kippurim Shisha. No Yom Kippur, seis pessoas sobem na Torá. Be Shabbat Shiv'ah. No Shabbat, o dia mais sagrado de todo o ano, sete pessoas sobem na Torá. Em Portime. Foi com relação a Yom Kippur, Yom Tov e Shabbat. Não pode ler menos do que isso. Avamosifina leem, porém podem ler mais pessoas. Como tem hoje em dia, que tem sinagogas que respeitam muitas pessoas para ler a Torá mais do que sete pessoas no Shabbat. Muito mais até. É permitido. Maftirim Banavi. E se faz um Maftir, Yom Kippur, Yom Tov, Shabbat. Apoteach Veachotem Batorah Mevarech Lefaneh Olaacharem, como já vimos, o primeiro faz a brachá de antes, o último faz a brachá de depois, e os do meio não fazem nenhuma brachá. Fala na Tana, fala a Breta, Mashen Ken Batorah. Isso não se aplica com relação à criada Torá, ou seja, a Mishnah fala que com relação à Megilá terceira podemos dar a Megilá para outro saindo da obrigação, e a pessoa que vai ler vai ficar sentado. Mas a criada Torá, a pessoa que lê a Torá tem que ficar de pé. Minha nemi com a fonte disso, amara biaval, disse ele biaval. De amara que é porque falou. Passou, vai estar pô, amor de madim. Você, Moshe Rabbeinu, venha, assim Hashem fala, e fique do meu lado de pé. Junto comigo. Parece que Hashem também estava de pé. Então, quando a pessoa lê a Torá, como criada a Torá, tem que ficar de pé também. De amara biaval, disse ele biaval. Irma lemi krakatu, se o pastor não falasse isso, ia fechar meu ombro. Nós não poderíamos falar isso sozinhos. Que o quê? Kaviachot, porque, entre aspas, Alfa Kadosh Baruch Hu Be'amidatem, Hashem estava de pé. Hashem não tem corpo, Eno Guf, Veno Dmut Aguf. não tem corpo, nem nada que parece um corpo. Porém, a passuk fala que Hashem estava de pé junto com Moshe Rabbeinu. É um dos enigmas da Torá. Hashem não tem corpo, porém Hashem consegue ficar de pé de certa forma. Então, quando a pessoa fala criada Torá, o Bala Koré tem que ficar de pé. De onde sabemos que não é apropriado que o rabino se sente na cadeira ou na cama e ensine para os seus alunos Torá e os alunos estão sentados no chão? Não é apropriado ou todos na cama ou todos no chão ou na cadeira. Não sabemos isso. Não é o que falou. Posso botar? Pô, amor de Madi, Hashem fala para Moshe Rabbeinu, você vem aqui e fique de pé do meu lado. Você vê que também Hashem e também Moshe Rabbeinu tem que estar no mesmo nível, na mesma posição, ou seja. Tanto Rabban fala aberta. Mimod Moshe ve'ad Rabban Gamliel lo yom lemedim Torah ela me'omet. Fala que a Braita, da época de Moshe Rabbeinu até Rabban Gamliel, só se estudava a Torá de pé, não se sentava para estudar a Torá. Mishemet Rabban Gamliel, porém quando Rabban Gamliel faleceu, yerat choli la'olam. Desceu a fraqueza, a doença no mundo. As pessoas ficaram fracas. E se estudava a Torá sentado. Como hoje em dia, como fala a Mishnah, Mishemed Rabban Gamliel bateu kvot Torá. Depois que Rabban Gamliel faleceu, o respeito da Torá foi anulado. Ou seja, não podemos respeitar a Torá tanto estudando de pé, porque estamos fracos. Fala, Gamara, Katuv Echad Omer. Tem uma contradição dos psukim. Um pasuk fala. Vaishev Bahar. Moshe Rabbeinu fala, eu estava sentado na montanha, no Har Sinai, estudando o Torá. Vê que é tudo errado, Omer. Porém, outro pasuk fala. Vanuhi Amati Bahar. Eu, Moshe Rabbeinu, fiquei de pé na montanha. Ou ficou sentado, ou ficou de pé. Vamos ver várias explicações disso. Amarav disse Rav. Omed Velomed. Yoshev Eshonim. Quando ele estava estudando com Hashem, ele ficava de pé. Quando ele ia revisar o estudo, ele ficava sentado. Rabbi Hanin Amar fala, Rabbi Hanin, outra explicação. Lo Omed Velo Yoshev, não estava nem de pé, nem sentado. Estava no meio. Ela chorreia, estava curvado. Estava com uma joelhada no chão, curvado. Até meio sentado, meio de pé. Rabbi Hanin Amar fala, Rabbi Hanin, Eni Yeshiva, Ela Lashon Akava. Fala, Rabbi Hanin, sentar aqui, não se fica sentar. Você fica assenta. Ou seja, estava demorando na montanha 40 dias e 40 noites. Não estava sentado, pode ser que estava de pé, mas estava lá assentado. Estava passando o tempo lá. Chama como falou o pastor, Bateshvuba Kadesh, Animrabim, vocês sentaram em Kadesh muitos dias. O povo de Israel se assentou em Kadesh, que é uma cidade. Não necessariamente estavam sentados todo o tempo. Então, aqui também, Vaishev significa ocupar o lugar. Rava Marava tem uma outra explicação. Rakot Meomit, Vikashom Meyushav. Quando ele estudava algo fácil, ele ficava de pé. Quando ele estudava algo difícil de entender, ele ficava sentado para se concentrar melhor. Quais as explicações para responder essa contradição dos psuk? Continuamos. Tanto se uma pessoa leu a Megillah ou duas pessoas leram a Megillah ao mesmo tempo, saíram da obrigação. Viramos a página. Está na palavra, mas isso não se aplica com relação à criada Torá. Que o quê? Que somente uma pessoa pode ler a criada Torá, não duas ao mesmo tempo. Porque trekar lo mishtame. Vimos já esse conceito, principalmente no tratado de Rosh Hashanah, para quem se lembra. Duas vozes não são escutadas. Quando tem duas pessoas falando ao mesmo tempo, quem está escutando não escuta nenhum nem o outro. Então não é apropriado que ler a Torá dessa forma embolada, com várias pessoas lendo ao mesmo tempo. Porém, a Megillah está sendo diferente, vamos explicar porquê, né, Gmará? Continua abretando, lembrando, falar a breta. Baturá, errat korev, errat metarim. Fala aqui a breta. No máximo, com relação à criada Torá, uma pessoa lê os psukim e uma pessoa explica os psukim, traduz os psukim, que seja em português, outra língua, para as pessoas entenderem, isso é permitido. Bilvat shiloye, errat korev, veshnaim metarim. Com a condição que não tem uma pessoa lendo na Torá e duas pessoas traduzindo ao mesmo tempo, porque corre o risco de ninguém entender o que eles estão falando. Eles vão falar ao mesmo tempo, vai ficar uma explicação embolada. E com certeza duas pessoas não podem ler natural ao mesmo tempo, como vimos. O Banavi, por enquanto se lê Aftará, no profeta, Echad Korev Eshnai Metargeni. Uma pessoa pode ler o Navi, pode ler Aftará, e duas pessoas podem explicar ao mesmo tempo. Só me facilitaram aqui que duas pessoas podem falar ao mesmo tempo a explicação, com a condição que estão falando a mesma explicação, traduzindo da mesma forma o Sukkim. Só me facilitaram a relação à Aftarah, porque não é tão importante como com relação à Parashá da semana. A Parashá da semana é muito importante que as pessoas entendam isso. Falaram que uma pessoa tem que traduzir. Porque com relação à Aftarah, falaram que duas pessoas podem traduzir ao mesmo tempo, um vai ajudar o outro. O Birvat Shiloh Yishnaim Korim Yishnaim Etagim, porém o que não pode ser que duas pessoas vão ler uma Aftarah ao mesmo tempo. O Baalel Bamegilah, porque com relação ao Aler e com relação ao Megilah Tessera, filo Asara Korim Veasara Metagimim, com relação ao Aler e a Megilah é diferente, mesmo 10 pessoas falando ao mesmo tempo, explicando, outras 10 pessoas explicando e traduzindo isso aqui, é permitido. Mas então, mas por que é permitido? Vamos trecar, ele não, duas vozes não são escutadas. Mas aqui depende. Quem vai deixar levar e avedatar e vexar? Uma vez que é muito raro, é muito querido para o povo de Israel, o Alel, que é algo ocasional, a Megilat Estrela se fala uma vez por ano. Então, em avedatar e vexar, as pessoas vão prestar atenção tão bem que vão conseguir escutar perfeitamente a leitura da Megilá, mesmo que 10 pessoas lendo ao mesmo tempo, 10 pessoas explicando ao mesmo tempo. Mas como Shinagul Evarech Evarech? Cada pessoa será uma região que costuma sim fazer a Brahá para ler a Megilá, tem que fazer a Brahá. Amar Abai disse a Abai, Loshanu Ela Leacharea. Quando é que depende do costume? É só a Brahá de depois. A Valefanea, porém a Brahá de antes da leitura, a Mitzvah Levarech. É uma obrigação fazer a Abraha, não depende do costume. De Amar Avidá, Amar Shmuel, que fala Avidá em nome de Shmuel. Com a mitzvot, com a nevarecha, lemo vela seata. Com relação a todas as mitzvot, a pessoa tem que fazer a Abraha antes de fazer a mitzvah. O vela seata significa de passagem para a mitzvah. Você tem que vir antes da Abraha e depois da mitzvah. Fala Amara, mai mashma de hai ovel, bishna de akdumeu. Todos sabemos que ovel, passar, significa se adiantar. Amar Rav Nachman Bar Yitzchak falou Sami, Amar Kan que falou o Pasuk, Ve'aratz Achimaatz, Terech Akikar, Ve'avonet Akushi. Achimaatz e o Kushi, é uma pessoa, estavam indo avisar David HaMelech que ele pode voltar para Yerushalayim, o seu filho Avshalom foi morto, que estava se rebelando contra ele, e falou o Pasuk que Achimaatz correu e ultrapassou o Kushi. Ele passou Terech Akikar para uma praça, e chegou antes até David HaMelech, dizer que passar significa chegar antes. Também, quando você faz a brachá de passagem à mitzvah, significa antes a brachá e depois a mitzvah. Abai Amar fala, Abai Emeach, a desse passo, Behu, Avar Mifneem, e a qual Avinu passou pela sua família para encontrar Esav primeiro. Como já vimos na volta da casa de Lavan, e a qual Avinu mandou esses presentes para Esav, Esav veio guerrear contra ele, e aquele Calvino quis acalmar Esav, se curvou para ele. O Pasuk fala, o Avad Livnem, o Calvino passou pela sua família, já chegou antes até Esav. E aí tem uma outra explicação, Me'acha desse Pasuk, Ve'avor Malkab Livnem, Ve'ashem Beroshan. Na redenção final do povo de Israel, a Geulah Atidah com Mashiach, está escrito que Mashiach vai até Chutz La'aretz, até a diáspora, trazer as pessoas. Ve'avor Malkam Lifnem, e o rei, o Mashiach, vai estar na frente deles, vai chegar na terra de Israel primeiro. Que tem mesmo essa palavra Ve'avor. Ve'ashem Beroshem, a presença divina está sobre a cabeça do povo de Israel. Fala, Lefanea Maia Mevarech. Qual é a obra que se faz antes da leitura da Megillah? Rav Sheshet Mikartizia, Ikra Lekamed Ravash. Rav Sheshet da cidade de Kartizia, ele chegou, ele foi na frente de Ravash em Purim, o Barich Manach. Ele fez três brachos. Mem Nun Het. Mem significa Hashem que deixou no Mitzvah Mitzvah no Amikra Megillah. Nun é o Sheasa Nissim, é o Nun. Het é o Sheheyanu. São três brachot antes da leitura da Megillah. Leacharea, mas me valeria quais são as brachot de depois da Megillah. Baruch Atah Hashem Elokeinu Melech Haolam. Bendito é você, Hashem, nosso Deus, Rei do Universo. Harab Etrivenu, aquele que briga a nossa briga. Ve'adar Edinenu, que julga o nosso julgamento e nosso nome. Se vinga, faz a nossa vingança contra os nossos inimigos, e castiga aqueles opressores do povo de Israel, e aquele que vai cobrar todos os nossos inimigos que quiseram nos exterminar. Baruch Atah Hashem, Bendito vos sea Hashem y Fra, la Israel y Col Tzarehem, que cobra a cobrança que o povo tzor que é cobrado dos seus opressores. Rava fala um outro fechamento, aquela Moshia, o Deus, o Salvador. Então, são duas brachot com relação à história de Purim, que foram salvos através de Hashem, com certeza. Amara fala de Sirá, falou, ele quer que nem menino ele está lá. Vamos ver se temos essas duas fechamentos. Vamos fazer os dois fechamentos ao mesmo tempo. Baruch atah Hashem, Hanifrale e Israel, Mikol Tzareem, aquela Moshia, os dois fechamentos. Um fechamento fala que Hashem castiga os perversos, os inimigos do povo de Israel, e salva o povo de Israel deles. Continuamos. Bashiril Bachamishi, Bishabad e Minchá, Korin Shlushan. Tanto segunda-feira ou quinta-feira, ou Minchá de Shabbat, três pessoas sobem na Torá. Ani Shlushá Kenegen. Por que três? Por que não dois? Por que não um? A Maravás disse na baixa, é paralelo a Kenegen Torá, Nevi'im, Kutuvim. Paralelo a Torá, Nevi'im, Kutuvim. São três partes na Torá. O Humash, o profeta e os escritos, como os três pessoas que sabem na Torá, que representam esses três, Torá, Levim e Ketuvim. Rava Amar fala, Rava, um outro paralelo, que é Neged Kohanim, Levim e Israelim, não é contradição, há uma outra explicação, é paralelo às três partes do povo de Israel. O povo sai dividido em três papéis, tem os Kohanim, tem os Levim e tem Israelim. Então, o paralelo, eles também sabem três pessoas, o Kohanim, Levim e Israel. E lá de Tani Rav Shimi, por isso que fala Rav Shimi, é importante measerar psukim e betacrense. Quando você fala criar a Torá, não se fala menos do que 10 psukim. Vai dar ver o Leme na Minyari também, vai dar ver Hashem el Moshe Lemor, que é um pastor que fala, Hashem falou para Moshe Abeno falar do povo de Israel, que não vem nos ensinar nada em específico. O Leme na Minyari faz parte da conta dos 10. Aliás, será que é negeni? Por que 10 psukim no mínimo? Por que não 15? Por que não 9? A Maria do Shom Benevi fala o sábio que nega a Sarah Batlanim Shebebet Knesset. É paralelo aos 10 Batlanim na sinagoga. Os 10 Batlanim são 10 pessoas que não trabalham, que ficam na sinagoga. Eram os Avrehim da época, ficavam na sinagoga completando o Minyan, estudando o Torá, ensinando o Torá. Então, paralelo a esses 10 Batlanim, temos 10 Psukim na Torá. E respeito esses 10 Batlanim. Isso é uma explicação. Rav Yosef, vamos falar de Rav Yosef, que nega a seita de Brot, que nemru le Moshe be Sinai. É paralelo aos 10 mandamentos que Moshe Rabbeinu recebeu no Har Sinai. Então, paralelo a isso, temos 10 isso aqui. Ver a Piyuhanan Amar, pula o parênteses, fala a Piyuhanan, que nega a sarama amarot che ba'en ivra olam. É paralelo aos 10 ditos que Hashem falou e criou o mundo. Hashem não criou o mundo nem com tratores, nem com martelos, nem com nenhuma ferramenta, com certeza. Hashem criou o mundo com a fala. Hashem planejou a criação do mundo e falou 10 falas e criou o mundo. Rei Nino, quais são esses 10 falas? Vayomer de Bereshit deve ser quando fala Vayomer, Vayomer Elokim e Yor. Hashem falou que seja a luz e cavou a mãe, que se reúna a água e hierarquia, que o céu seja formado. Deve ser isso, mas que não. Anitisha Avu. Temos só 9 Vayomer em Maser Bereshit, não 10. Fala, Gemara, respondendo Bereshit Nami Ma'amadu. A palavra Bereshit também é uma fala de criação. Bereshit significa no princípio, porém também é uma fala que Hashem criou através dessa palavra Bereshit. Hashem criou o céu e a terra com a palavra Bereshit. Dirtim, como falou o Passu, Bidvar Hashem, Shemaim Nasu, Beruach Piv Kotzvaham. Com a fala de Hashem, os céus foram criados. E com a fala de Hashem, tudo o resto foi criado também. Então, aqui se diz quando Hashem fala Bereshit para Elohim, está chamando em Veita Aretz, sendo que Bereshit é a fala que Hashem criou também o céu e também a terra. Amar Rabba Kisirava, Rishot Shikara Arba Mishubach. Temos 10 psukim para 3 pessoas. Tem que falar, então, 3 psukim e 4 psukim. Quem vai falar os 4 psukim? Será que alguém tem que falar os 4 psukim em específico? Fala, agora aqui não. Rishot Shikara Dalet Mishubach. É bom se o primeiro falar os 4 psukim, o Kohen lê 4 psukim, também é bom. Shini Shikara Arba Mishubach, ou do meio também, o Levi. Shlishi Shikara Arba Mishubach, ou o terceiro também pode falar os 4 psukim. Não tem nada estipulado. Porém, fala agora explicando. Por que temos então algo especial no Kohen, algo especial no Levi e algo especial no Estranho? Cada um pode falar o máximo, um número maior de psukim. Fala na Rishon Shikara Arba Mishubach. se o primeiro fala os quatro psukim é válido, é bom, detém como fala a Mishnah. Be'shalosh kupot shel'shalosh se'in she'bem turmim talishka. Sabemos que existe a mitzvah de mahatzit ha-shekel. Cada pessoa do povo de Israel tem que dar uma vez por ano meio shekel de prata, não é barato, para o Beit HaMikdash. Você começa a dar no Rosh Chodesh Adar até Rosh Chodesh Nissan. Então tem três caixas de três se'in cada um. Três se'in é bastante, é um volume grande. She'bem turmim talishka. Você coloca uma mahatzit ha-shekel nessas caixas, tira dessas caixas e vai levando para uma lishká, um quarto do Beit HaMikdash, que tem lá um tesoureiro que compra o sacrifício com esse dinheiro. O público tem o mérito de dar esse dinheiro para o Beit HaMikdash, e os sacrifícios do ano vão ser comprados com o dinheiro público, são sacrifícios públicos. Então, com relação a essas três caixas, Be'akatuvalem, Alef, Bet, Gimel. Na primeira caixa estava escrito Alef, quando as pessoas colocam lá as moedas e enchem, começa a encher a caixa Bet. Depois da caixa Gimel. Leida Eizumen e Tremarishon, para saber qual delas foi enchida primeiro. De fala Gmará. Leacrivi Menarishon, Shemitzvah Barishon, para que as pessoas que deram uma ratita chequeira primeiro tenham a prioridade e esse dinheiro vai ser usado primeiro para os sacrifícios. Daqui você vê que existe algo especial no primeiro. O primeiro que deu vai ser o primeiro que vai ser usado o dinheiro dele para comprar um sacrifício. Emtsai shekarar ba meshubah. Então vimos até agora que o primeiro tem algo especial. Depois temos uma outra fonte, que o do meio tem algo especial. Emtsai shekarar ba meshubah, si o Levi falou os quatro psukim, então é válido, é muito bom. E tem como falar a braita. Elmul pnea menorá yairu. O pastor fala com relação a menorá. Quando ele abre o segredo do Beit HaMikdash. A luz vai iluminar em direção à face da menorá. A face da menorá é a principal parte da menorá. O que significa isso? Que a luz vai brilhar em direção à face da menorá. Meramente metzadet pneem klaper ner maravi. A face da menorá é o meio da menorá, onde tem lá a vela central. Temos três velas do lado direito, três velas do lado esquerdo e no meio uma vela. Chamada ner maravi, a vela do oeste. Todas as Os pavis estão direcionados ao meio. Vede maravi, porém a vela do meio, que é a vela do oeste, é chamada vela do oeste klapeshchina, porque esse pavio está em direção ao oeste. O oeste é onde está a presença divina, onde está o Kodesh HaKodashi. Então aqui se vê que o principal na menorá é o do meio. Vamarabi Yohan, falarabi Yohan, mikan shem tsaim yeshubach. Aqui se vê que o do meio tem algo muito especial. Também com relação à criatura, se o Coelho é 3 suquim, o Levino é 4 e o Israel mais 3, é muito bom também. Ou que o primeiro vale 3 suquim, o do meio 3 suquim e o Israel vale 4 suquim. Também é muito bom. Temos um outro conceito, temos que progredir na espiritualidade, progredir na santidade, não regredir. Então é melhor, em certo aspecto, falar 3, 3 e 4 psukim, que estamos progredindo, e não 4, 3, 3 que estamos regredindo. Continuamos. Rafapa Ikra Lebeknista de Avigover, Rafapa chegou na sinagoga de Avigover, uma pessoa, e Kararishon Arbaabe Shafi Rafapa. E o Coelho leu 4 psukim, e Rafapa elogiou ele. Ou seja, não existe aqui uma regra para quem vai ler os 4 psukim. Continuamos. Em Portilmen, Ben Mosifi. Com relação à segunda, quinta e Minha de Shabbat, não se faz nem menos do que três pessoas subindo na Torá, nem mais do que três. Então, a palavra está Poteach, Mevarech, Lefanea, Vechote, Mevarech, Lachare. A palavra tem como já mesmo a nossa Mishnah. O Kohen que sobe primeiro fala a Brachá de antes, não faz a Brachá de depois. Não faz a Shernatanan. Os do meio não fazem nenhuma Brachá. E o último faz a Brachá de Shernatanan. Isso fala a nossa Mishnah e fala a Brachá aqui também. Porém, ainda de Kulu Mevach Lefaneu Lacharia, aí não está. Porém, hoje em dia que todos fazem a Brachá de antes, a Sher Bacharban, e a Brachá de depois, a Sher Netanan. Por quê? Aí não está, mas o motivo de Tkinu Rabanan Gzirah Mishum Anichnasim e Mishum Ayotzim. Uma cerca. Temos uma cerca rabínica, talvez alguém vai chegar atrasado, vai chegar no meio da Criata Torá. Não escutou nenhuma Brachá de antes. Ele não estava lá quando o Coelho fez a Brachá de antes. E vai falar, nesse lugar não se faz a brachá de antes. É estranho, vai começar a pensar mal dessa comunidade. Por isso decretando que cada pessoa que sobe na Torá faz a berrá de antes. Por que fazer a berrá de depois? Me chama Yotzim, que é a pessoa que sai mais cedo, sai no meio da criata Torá e não escutou a berrá de depois. Ele fala, olha, eu não escutei a berrá de depois, e não sabia que por último vem a berrá. Eu falar que nessa sinagoga não se costuma certo fazer a berrá de depois. Pode pensar mal deles, por isso decretaram que cada pessoa que sobe na Torá faz a berrá de antes e a berrá de depois. Isso fala que a Gemara... Ficamos aqui por hoje, no próximo dá vamos ver uma alahá interessante. Será que é possível dividir a criata Torá diferente do que 3, 3 ou 4, ou 4, 3, 3? Será que podemos fazer que a primeira pessoa vai ler 2 psukim, a segunda pessoa vai ler 4 psukim, e a terceira pessoa também vai ler 4 psukim? Será que é permitido ou não? Vale a pena perder? Porque sim ou porque não? Obrigado pela atenção e até o próximo. Bruhadunai, vamos lá.